Além de mais, o financiamento público das campanhas é preciso estabelecer limites aos gastos de campanha, sem o que há uma demanda excessiva para os recursos financeiros para essa finalidade, em muitos casos, distorções graves. E aí eu repito de novo a questão da corrupção que vem por essas entrelinhas. Por isso, para mim, o melhor mesmo, eu fecho aqui, é o financiamento público de campanha. Também é preciso acabar, queremos ou não, com a indústria de partidos políticos. Todo mundo sabe que existe, mas faz de conta que não sei, não vi. Cara, hoje em dia, se quiser, cria um partido. Aí, de novo, vende a alma ao diabo, estou usando muito esse termo. Queria mais era falar de Deus, mas não estou conseguindo. Porque o camarada vende. Vende o partido para que o outro tenha, então, mais tempo de televisão, participe das coligações, e ele ainda fica com fundo partidário, esse malandro que inventou a indústria de partidos. Isso é gravíssimo. Claro que não são todos, mas aqueles que fazem isso têm que ser banidos da vida pública, tem que haver fiscalização e não permitir esses absurdos. Para exemplificar o que digo, no primeiro turno das eleições presidenciais do ano passado, 7 dos partidos que a disputaram somaram um pouco mais de 3,5 de votos, equivalente a cerca de 3,6 milhões de eleitores. A título de comparação, esse número foi de cerca de 1/3 dos votos brancos e nulos daquele mesmo turno da eleição, que somaram um pouco mais de 9,5% do eleitorado, quase 11 milhões de pessoas, é claro que quer dizer alguma coisa. Mas enfim, são dados, só que complemento. O mais absurdo disso tudo é que algum desses candidatos fazem pregação contra a democracia representativa, contra o financiamento público de campanha, que tem o objetivo de moralizar e combater essa corrupção. Por último, senhor presidente, é preciso corrigir a forma de escolha, no meu entendimento, de suplente de senadores. Eu, de forma muito simples, eu ouço isso, senador Telmário, senador Capiberibe, é lá da população. Diz, como é que é bem isso, pai? Eu dei para você 4 milhões de votos. Agradeço ao meu Rio Grande. De 6 milhões de eleitores, eu recebi praticamente 4 milhões de votos. Cada 3 gaúchos, eu recebi o voto de 2. Mas depois, pai, como é 2 vagas, eu votei num outro cidadão que recebeu 3 milhões de votos. E ele, com 3 milhões de votos, não pode ser suplente do Senado? Já que os senadores representam o Estado. E um outro que eu nunca vi falar, que eu não sei quem é, que é o teu suplente. Você tem toda a razão. Eu, para mim, tinha que ser matemática pura e fria. Senador mais votado é o titular. Segundo mais votado é o suplente, quando é só uma vaga. E o terceiro mais votado é o segundo suplente. A vida é assim. Essa foi a opinião da população. Essa foi a vontade popular. Mas a gente monta uma engenharia e vai ficando anos e anos e anos, que permite isso. Que um desconhecido, que às vezes nem o senador lembra o nome, olha, eu queria fazer uma pesquisa aqui dentro. Chegar para os próprios senadores e perguntar quem são os teus dois. O senador que está aqui já, não é o teu caso, está chegando. O senador que está aqui já há uns 6, 7 anos, tu lembra bem o nome dos teus suplentes? É capaz de muita gente fazer. Como é que é mesmo a pergunta? Porque às vezes são desconhecidos. Que naquele momento, por uma conjunção de questões, e que pode ser econômicas, estão ali. Então, para mim, o senador mais votado é o titular, o segundo mais votado é o outro, serão um suplente independente da questão partidária, porque tem coerência aqui com a minha questão da candidatura à Bolsa. Senhor presidente, quero também destacar aqui proposição que, naturalmente, já falei, que dá mais espaço para as mulheres. Mas quando eu falei aqui das mulheres, tanto das mulheres, e destaquei muito das mulheres, eu quero terminar com uma situação que eu me sentiria, digamos, de não ter cumprido com a minha obrigação daquilo que eu olho na sociedade se eu não falar desse último item. Creio que também temos que discutir a questão do negro na nova legislação eleitoral. A grande realidade é que praticamente não há negros na política brasileira, a não ser raras exceções. Raras exceções. Acho até que eu sou uma exceção. Acho até que eu sou uma exceção. São raras exceções.
Abdias Nascimento.
Abdias Nascimento. A Benedita. Vocês podem ver que se olharmos a história, de 81 senadores...
Romário.
Romário. Tivemos um lá atrás. Um que foi o Abdias, uma que foi a Benedita, uma que sou eu, no caso, o Romário, que está chegando agora, que poderá ser, dependendo da minha caminhada daqui a 4 anos, poderá ele ser o único senador negro. E assim vai. Porque ser negro, eu quero explicar isso para o senhor entender, não é questão só da cor da pele. É assumir a sua...
Se você me permite, é assumir, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para reconhecer o trabalho de Vossa Excelência na aprovação do Estatuto do Negro.
Ah, Estatuto de Igualdade Racial.
Abdias de Nascimento, isso. De mãos dadas com Vossa Excelência.
Trabalhamos junto ali. Eu apresentei o Estatuto da Igualdade Racial há praticamente 20 anos atrás. E foi dialogando, já estava aqui Abdias, dialogando com Abdias, depois com a Benedita. Enfim, no governo do presidente Lula, ainda em cima de uma grande polêmica, porque não era o ideal que o movimento negro queria. Aí o Lula disse, olha, vamos aprovar o Estatuto do Paim de uma vez, daqui a 100 anos vocês vão estar ainda reclamando que não é o ideal. Mas vamos dar um passo agora. E foi aí que aprovamos o Estatuto de Igualdade Racial por decisão muito firme. Quero reconhecer aqui que o presidente Lula foi fundamental na aprovação também do Estatuto do Idoso. Eu estava em casa e o presidente veio uma ligação do Palácio e a assessoria dizia, o senador, você atende o presidente Lula? Claro que eu disse que atendo, sim. Aí ele me disse com todas as palavras, pai, o estatuto está pronto, vamos aprovar o estatuto. E naquele ano aprovamos o estatuto e ele sancionou o estatuto. Mesma coisa com a política salarial, foi concedido ali. Foi na época do presidente Lula que nós a construímos, da inflação mais PIB, com um amplo acordo com as centrais sindicais. Faço esse gesto, que o presidente Lula foi fundamental na aprovação desses estatutos. Mas agora aqui, terminando essa questão do povo negro, as estatísticas no Brasil comprovam que nas câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, e aqui mesmo no Senado, é mínimo o número de parlamentares. Olha, se pegar a nível nacional, não dá 1%. Se pegar o quadro nacional de número de vereadores, prefeitos, governadores, senadores, deputados, não se chega a 1% quando a população negra fica em torno de 51% da população do nosso país. O povo negro só é chamado, como eu digo, para votar e ser cabo eleitoral. Mas está fora das decisões do poder. Isso é uma herança histórica. Um legado maldito da escravidão que nós temos o dever de mudar. Só lembrando que a cada 10 assassinatos no Brasil, e me assustei muito outro dia quando eu li uma matéria que vou falar ainda em outro momento, que no ano de 2012 foram assassinados no Brasil 50 mil pessoas. Assassinados. Somente num ano, 50 mil pessoas. E a maioria desses, negros. A cada 10 assassinados no Brasil, 7 são negros. A maioria dos pobres do Brasil, de baixa renda, com certeza, de cada 10, 8 são negros. E nós sabemos que quem comanda os espaços políticos, que dá a carta no xadrez político e eleitoral, é o poder econômico. E ali os negros não estão. Temos que pensar nesses números, na busca de que todos estejam nos espaços políticos, para fazermos o bom combate na busca de uma nova realidade para o nosso país. A nossa Constituição garante, claro, direitos iguais para todos, mas sabemos que o povo negro, na verdade, ele tem o direito de votar, porque aqui a chamada democracia, entre aspas, que é assegurada a todos o mesmo direito, e ao povo negro não é o direito ainda de ser votado, em ampla maioria. A estrutura do país é tal, calculem como é que um negro vai se eleger vereador, como é que você vai se eleger deputado, como é que você vai se eleger senador, você não tem condições mínimas de enfrentar a grande diferença no campo econômico. Por incrível que pareça, nós estamos muito distantes do processo que culminou com a grande caminhada sobre Washington, liderada por Martin Luther King, e uma das bandeiras levantadas foi o direito de votar e ser votado. Nós, no Brasil, temos dado efetivamente o direito ao povo negro de ser votado? Não. São raras exceções. Daqueles que conseguem o direito de passar nas estruturas partidárias, de conseguir alavancar financiamento e poder ser reeleito. É triste, mas é uma realidade. Nos Estados Unidos, o preconceito e racismo eram explícitos. O bom combate de Martin Luther King, de Malcolm X e tantos outros, e que culmina, então, com a nova geração, com a eleição de Barack Obama. Claro que ajudou muito a quebra de barreiras. Aqui no Brasil, como o preconceito é velado, não, todos têm direitos iguais. Mas por que os negros não estão aqui? Por que só chegaram na universidade, como falou muito bem o Cristóvão, a partir da política de cotas? Que foi tão combatida quando aqui defendemos, brigamos e, enfim, aprovamos. E hoje eu vejo com alegria, revisto como isto é, e vejo reconhecendo que as cotas deram certo no país. Qual é o problema de termos negros também aqui no Senado, na Câmara, e na Câmara Federal, e nos vereadores, e como deputados estaduais? Senhor presidente, Telmário Mota, essas são algumas ideias que eu trago para o debate. Sem nenhum sectarismo, eu acho que o bom debate é que constrói as boas ideias. Compreendo que há muitas dificuldades, mas é imperioso que a gente se dedique a aprimorar a forma da representação política nacional. Não devemos mais adiar ou fugir desse debate, de mudar a forma de fazer política em nosso país. Se desejamos vê-lo em movimento, rumo ao progresso econômico, social e político também, não podemos deixar essa tarefa para amanhã. Devemos fazê-la hoje. É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu mais comentei...
Senador Paim, antes que Vossa Excelência conclua a sua fala, eu estava muito atento a ela. E antes de o ilustre representante do Amapá, senador Kika Beberibe, que toda hora representa bem aquele estado, nos orgulha, que lá da região do Norte, olha que coincidência, né? Aqui nós fizemos esse tripé interessante, naturalmente, de pessoas que gritam a dor daqueles mais necessitados. Então, vou estar ouvindo a fala do senador Paim e faço minhas o apelo que Vossa Excelência fez aos motoristas dos caminhões. É justa a dor que eles sentem, a greve é um instrumento legal, mas é um instrumento extremo, né, de última força, digamos assim, que os sindicatos e a sociedade civil organizada utiliza para forçar o entendimento. O entendimento começou. Aí vem o outro ponto da responsabilidade. Como bem colocou Vossa Excelência, hoje as grandes fortunas, grandes artigos do Estado brasileiro, Federação Brasileira, ela é transportada por rodovias, não é ferrovias nem hidrovias. Então, na mão dos motoristas está o nosso remédio, o nosso leite, o nosso pão, a nossa carne. Então, a responsabilidade é com o povo brasileiro, é com a sobrevivência, é com a organização, é com o abastecimento. Por isso, eu faço minhas a palavra de Vossa Excelência e acredito que quando Vossa Excelência está num projeto, ou Vossa Excelência está incluída num propósito, Vossa Excelência faz com muita dignidade e seriedade. Eu tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência, participar com Vossa Excelência agora recente de uma reunião com 4 ministros, e viu quanto que Vossa Excelência é um homem de uma só palavra, de um só rumo, de um só destino. Eu vejo que Vossa Excelência é o mesmo nos bastidores e é o mesmo aqui, diante das câmaras do Senado e do Brasil. Obrigado. Me orgulho de Vossa Excelência de ter a oportunidade de estar aqui nesse parlamento, caminhando, dando meus primeiros passos, e encontrar parceiro como Vossa Excelência, onde a gente já pode começar a fazer um balizamento disso. Voltando à reforma política, a senadora Alice da Mata disse outro dia que, reclamando dessa mesma dor, que a mulher é mais difícil de ser financiada. Vossa Excelência reafirma que o negro é mais difícil de ser financiado. Senador Capiberibe, imagine o índio. Isso é mais difícil ainda. Que a mulher reúne a beleza, ela tem alguns atributos que facilita, né, a vida do homem, porque ela é a matriarca da vida, é a precursora da vida, é a produtora da vida, e ainda tem essas dificuldades. O negro, que é a grande maioria da população brasileira, embora somando nos índices que nós não gostaríamos de estar, de ver, tem essa dificuldade. Imagine um índio.
Então, o índio não tem nenhum.
É quase que zero a oportunidade. Então, precisamos sim. Essas reformas são emergentes. E só complementando o elenco de proposição que Vossa Excelência colocou e abordou com muita propriedade, eu também comungo com a eleição de 5 anos. Com o suplente de senador, acho que podemos ver 2 pontos. Acho que não precisava ter 2, precisava ter 1. Que às vezes também é uma questão partidária. Às vezes é uma questão também partidária. E a gente tem que pensar um pouco no partido. Eu acho que as coligações proporcionais deveriam ali se eliminar. E o suplente do senador deveria vir do partido, a título de o partido não perder essa representatividade. Mas que também deveria valer, nesse sentido, o nepotismo. Você não poderia botar a mulher, o filho, o sobrinho. Aí não. Isso não é monarquia. Mas que fosse indicado do partido, porque a pessoa ia com a política continuada que Vossa Excelência disse. Não importa quem é a figura, importa é a política adotada pelo partido. Então penso dessa forma, com relação ao suplente do senador, que deveria reduzir para 1, evitar a questão do parentesco. A unificação das eleições. A democracia ela é cara, mas ela é necessária, extremamente necessária. Se Deus o livre, você acaba a democracia, você abafa a voz do povo. Uma greve dessa não acontece.
Claro que não.
Não é verdade? Então a democracia é salutar.
Sem democracia, muitos estariam mortos.
Muitos. Nenhuma voz levantava. Eu fui vítima disso. Eu quase fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, porque colocaram o menino líder estudantil, mataram o jornalista da minha cidade, o sistema ali, na época era ditadura, e o governo de Roraima era imposto, e ele estava mostrando alguns erros, imediatamente tiraram a vida dele. Mataram em praça pública. E eu, como líder estudantil, fui manifestar, e um companheiro colocou a frase do capitão Namarga no meu panfleto. Por um nada eu não fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, mas fui convidado a me retirar do meu estado. Foi quando me ajudaram, porque eu não tinha universidade lá, foi quando eu saí e me formei. Mas, então é um risco, precisa também a unificação. Ela vai, eu acho que no primeiro momento foi o exercício da democracia, era bom vários votos, você votar várias vezes, mas hoje isso aí já está bem exercitado, embora seja ainda muito nova, sistema aberto nosso da democracia, mas é importante unificar para reduzir os custos e até para evitar essa dança de cadeiras que existe de forma sistemática. Então era muito importante a unificação.
Você elege senador, porque sabe daqui 4 anos...
Aí sai para governador, você nunca sai do poder.
Se não se elege, volta para ser governador.
Aí pula 2 anos e tal. Então tem que acabar com essa ciranda, né, de fazer da política um trampolim de sobreviver. Eu acho que é um sacerdócio, você tem que dar uma parcela da sua vida. E quero também colocar aqui, que eu vi a Vossa Excelência falar, eu achei interessante, por exemplo, a questão do financiamento privado. Na hora que tirar ele, começa uma igualdade. Aí o pobre vai ter chance. O negro, o índio, a mulher, eu acho que começa a melhorar. E outra coisa, a coligação proporcional, ela também acaba isso. Porque ele acaba essa venda do partido. Não tem mais interesse em vender partido. Acabou a coligação proporcional, não tem mais interesse em comprar partido. Porque tem pessoas que enchem de sonho, pegam um partido desse, que são partidos de negociatas, olha, aqui não vai entrar ninguém com mandato. Aí coloca o sonho, liderança daqui, no final o partido é vendido, as pessoas são vendidas e tal. Então, não teve a coligação proporcional, você vai dar mais dinâmica ao partido, mais igualdade na concorrência. Penso dessa forma. Querendo também ver essa outra parte que Vossa Excelência falou, da coligação, falei, né? Os 5 anos, não ter a reeleição. É importante esse exercício da reeleição no Brasil. Ela realmente não tá bem. As pessoas fazem de tudo. É a sobrevivência do poder. Não, você deixa, eles fazem tudo. Né? Então, a gente tem visto ela destruir. Ninguém fez um grande governo no segundo mandato. Me mostre um. sempre o segundo governo, ele vem cheio de alguns erros, de algumas acomodações, de algum relaxamento, então é importante você. Queria só complementar isso aí com Vossa Excelência.
Muito bem, Vossa Excelência complementou o meu pronunciamento, eu mais uma vez agradeço a Vossa Excelência.